Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, pessoal, Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas e vamos nessa.
Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Porque no samba junto com meu povo, você não sabe como eu acho bom.
Todo mundo pode pensar junto.
Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco que quer o seu amor pra te fazer canção.
Começamos essa edição de terça-feira do programa Vamos à Luta, fazendo uma homenagem aos bailes e bailinhos da vida, uma instituição brasileira capaz de mitigar todos os dissabores da nossa realidade. Neste primeiro bloco, ouvimos a música Poxa, lançada em 1975 em álbum homônimo por Gilson de Souza. Alguém conhece Gilson de Souza? É bom que a gente saiba. Esses são os verdadeiros artistas brasileiros ou grandes artistas que não são reconhecidos. Esse também é o dever do nós. Vamos à luta. Mais um pouquinho, André. Vamos prestigiar. Nesta terça-feira, 3 de agosto, o mês do Cachorro Louco, o Vamos à Luta estende mais uma vez seu tapete vermelho para uma das grandes figuras dos direitos humanos do Estado do Paraná. Olímpio de Sá Soto Maior Neto entrega o Ministério Público do Paraná desde 1977. Durante todos esses anos, ele foi também por 4 mandatos Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, presidiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União no ano de 2015, coordenou a Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná e atualmente coordena no Ministério Público o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, senhoras e senhores. Doutor Olímpio, é um prazer recebê-lo aqui no Vamos à Luta. Seja bem-vindo. Você me ouve?
Sim, estou ouvindo muito bem. Vamos à luta, Felipe Magal.
Muito obrigado, doutor Olímpio, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. O pessoal aqui da produção, a gente teve uma vontade muito grande de falar com o senhor. Depois de tudo isso que vem acontecendo, a gente nos falou pela última vez alguns meses atrás e já era tempo de que o doutor retornasse para cá, para a nossa bancada, que nos dá muito orgulho, para a gente poder falar sobre alguns temas que são tão caros, são tão importantes e talvez eles ainda estejam dissociados da vida da população. No nosso card de anúncio do nosso programa, a gente falou, o MP seria o quarto poder da República, mas a gente não quer dar esse tom como um tom provocativo, quanto mais pejorativo. A gente gostaria de falar com o senhor e gostaria muito de fazer a primeira apresentação aqui, se o senhor pudesse falar um pouco sobre quais são as participações do Ministério Público, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. né? Se houve interferência do PM, do Ministério Público, por exemplo, na volta às aulas que voltaram ontem no estado do Paraná, como que ele vê o racionamento de água, que é um momento importante no estado do Paraná, as privatizações que estão geradas, ou que estão, pelo menos, estão falando na boca pequena, que vai vir inclusive em relação à água, a vacina. Eu gostaria de dar esse pontapé inicial com o senhor para a gente falar sobre a participação popular do Ministério Público, esse que a Constituição Cidadã de 88, né, elevou a esse cargo. Não sei se eu me fiz entender, mas eu espero que o senhor aí dê seu pontapé inicial.
Felipe, eu começaria fazendo observação, eu vi lá o teu título, né?
Uhum.
E me lembrei, eu estou completando 43 anos de Ministério Público.
Puxa, parabéns.
O dobro da tua idade eu tenho de instituição do Ministério Público. Eu acompanhei a instituição esses anos todos, e inclusive acompanhei na Assembleia Nacional Constituinte, aliás, acompanhei duas áreas de absoluto interesse meu, não só profissional, mas político, né? Ético até, a área da infância e da juventude. Novo texto inserido no texto, na Constituição, e a parte também do Ministério Público. Né? E em seguida foram vários seminários para discutir essa nova conformação, né? Esse novo Ministério Público que surge, especialmente com a Constituição. Eu me lembro que eu estava num desses eventos, né? E eu estava discutindo exatamente isso. Não, porque agora o Ministério Público se transformou no quarto poder e tal. Eu pedi a palavra, olha, isso é o tipo da discussão inócua, da discussão que não interessa à sociedade. O que importa para a sociedade é o que o Ministério Público vai fazer com o poder que adquiriu a partir da Constituição de 1988. Qual é o exercício deste poder em prol da população? O Ministério Público, sem dúvida, com a Constituição de 1988, se transforma numa instituição de primeira grandeza, que passa a exercer parcela da soberania do Estado. Né? Mas tudo isso só interessa para a população, né? Na perspectiva do que é que o Ministério Público faz a partir de ter se transformado nessa instituição independente, nessa instituição, né, que tem condições de interferir positivamente na realidade social. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o Ministério Público, embora já tivesse atuação importante nos temas coletivos, né, o Ministério Público ainda era muito vinculado às suas raízes, né? Na área criminal, do promotor criminal, do promotor acusador,
né,
do promotor que responde pela sociedade quando alguém pratica uma conduta prevista como crime, né, muito vinculado a isso. E especialmente a partir da Constituição de 1988, o Ministério Público passa a ser incumbido, aliás, isso está dito no texto constitucional, na incumbência do Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a defesa do regime democrático. Então, ser a instituição defensora do regime democrático nos obriga a fazer muito mais do que atuar na área criminal, que, enfim, o Ministério Público vai continuar atuando, né, respondendo pelo Estado a essas situações de crime. Mas exige do Ministério Público uma atuação muito maior, principalmente no que diz respeito a esses interesses coletivos difusos, e diria eu, principalmente no que diz respeito à implementação das promessas de cidadania que já estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição, que não por acaso foi denominada de Constituição Cidadã, né? Mas que precisam esses direitos todos, esses direitos humanos, esses direitos que correspondem à dignidade da pessoa humana, precisam chegar à vida cotidiana de todos. Né? Então, essas novas tarefas do Ministério Público, inclusive aquela que está expressa também na Constituição, de zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Né? Esse papel de defensor do povo. Então, nós realmente estamos diante de uma nova instituição, uhum, que passa a ter interferência. Você já arrolou aí inúmeros temas, uhum, né? Desde a questão da saúde, da questão da educação, uhum, enfim, todos esses temas passam a ser de atribuição do Ministério Público. Eu, por exemplo, coordeno uma área dentro do Ministério Público, que é da área de direitos humanos, onde nós temos 12 eixos. Direito da população em situação de rua, direito da população LGBT, atuação do Ministério Público em relação aos conflitos fundiários, uhum, atuação do Ministério Público na promoção da igualdade de gênero e no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, atuação do Ministério Público na promoção da igualdade racial, étnica, racial, né? Então, a atuação do Ministério Público em relação ao direito humano à alimentação adequada. Então, são inúmeras as atribuições do Ministério Público. E aí eu cobro muito, né, dos nossos colegas e tal, essa responsabilidade, não só profissional, mas uma responsabilidade política, social, ética, né, de cumprir com essas novas atribuições previstas no texto constitucional. Então é por isso que a todo momento hoje, felizmente, se vê a intervenção do Ministério Público, não só na área criminal, mas também na proteção ao patrimônio público, na proteção à saúde pública, a intervenção em relação ao sistema educacional. Enfim, é um novo Ministério Público, realmente, né? É, tendo como marco divisor desse processo evolutivo a Constituição de 1988.
Perfeito, doutor Elipa. As demandas que existem ou que, né, que se estendem ao Ministério Público, mas assim também a toda a sociedade civil, são enormes e são de cunhos extremamente complexos. Dias atrás, aqui neste mesmo programa, esteve aqui o ex-senador da República, Eduardo Suplicy, do qual falava sobre a renda básica cidadã. A renda básica cidadã, quando eu perguntei para ele aonde começava a renda básica, ele me começou a contar há 3 mil anos atrás, desde a história, desde passando por todas as religiões, passando por toda a participação textual bibliográfica em que diversas religiões, em que diversos temas se colocou, até foi de fato um programa muito emocionante. E o doutor Olímpio, eu gostaria de participar dessa conversa com o senhor, principalmente para a gente discutir que, antes de priorizar qual que é a demanda mais importante, se é a demanda dessa, daquela, daquele outro, os direitos humanos devem ser respeitados, e os direitos humanos é para que talvez nós dois entramos na faculdade pelo mesmo motivo, talvez, doutor Olímpio, quem sabe com a diferença das épocas, mas nós entramos talvez pelo mesmo motivo. Eu gostaria de saber, eu gostaria de que o senhor pudesse falar, na verdade, para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando, a respeito do quão importantes são os direitos humanos serem exercidos e que eles sejam intocáveis, porque isso são as garantias de uma evolução, de uma civilização. Não fiz uma pergunta, fiz uma afirmação, mas gostaria de pedir aí uma tabelinha.
Eu absorvo a tua afirmação, porque ela está absolutamente correta, né? Vamos pegar esse exemplo, né, da renda básica de cidadania. Uhum. Uma legislação com interferência direta do Suplicy, do senador Suplicy, é uma legislação de 2004.
Isso.
Olha só quanto tempo num país, né, onde milhões de pessoas se encontram afastadas da possibilidade, uhum, de exercício de direitos elementares da cidadania, uhum, né? E que precisam ser acudidas, sim, com a existência de uma renda básica de cidadania, mas que o sistema não implementa não isso permite, que está previsto na legislação. Às vezes as pessoas dizem assim, não, na realidade brasileira existem leis que pegam e leis que não pegam.
Perfeito.
Como se a lei pegar ou não fosse assim, produzida pela natureza das coisas ou pelo acaso, né? Ah, por acaso essa lei pegou, por acaso essa não pegou. O que eu quero dizer sobre esse raciocínio é o seguinte: as leis que interessam aos grupos hegemônicos, detentores do poder político, do poder econômico, essas leis todas pegam. Né? Se tivesse sido publicado no Diário Oficial de ontem uma lei prevendo benefícios fiscais para as grandes empresas, para as grandes indústrias, hoje mesmo, né, os advogados dessas empresas estariam com a lei embaixo do braço, batendo as portas da administração, exigindo o cumprimento da lei. E se não houvesse o cumprimento espontâneo por parte do administrador, no outro dia eles estariam ingressando na justiça para que com a prestação da tutela jurisdicional se cumprisse aquilo que está previsto na lei. Ou seja, como eu disse, as leis que interessam a esses grupos hegemônicos, essas pegam. Infelizmente, na realidade brasileira, não pegam exatamente as leis que interessam a grande maioria da população. Essas leis têm conteúdos genuinamente democráticos que podiam fazer o avanço civilizatório brasileiro, como você mesmo disse. Agora que o Supremo apreciou uma ação de descumprimento do preceito constitucional e determinou, acho que o Suplicy deve ter dito, que para o orçamento do ano que vem seja feita a previsão dos recursos necessários para a implementação da renda mínima básica, que é algo absolutamente necessário na nossa realidade. Mas o que é que, por exemplo, se fez recentemente no legislativo e no executivo brasileiro? Se fez uma alteração constitucional para congelar os investimentos em saúde, educação e assistência social, a chamada PEC do gasto, né?
Do teto dos gastos.
Numa situação absurda. Quer dizer, como é que você vai congelar os investimentos num patamar já reconhecidamente insuficiente? Quer dizer, isso é um crime lesa pátria. Essa alteração constitucional é produto, né, criminoso dos parlamentares que votaram a favor disso. Quer dizer, então nós estamos precisando de renda mínima de cidadania e ao mesmo tempo estão lá, né, impedindo que se faça investimento em assistência social, por exemplo, ou em saúde e educação, né? Um outro tema extremamente importante, eu tenho dito, viu, Felipe, que quando a gente fala de direitos humanos, falo isso na área da infância, né? No lugar de criança é nos orçamentos públicos. De nada vale o melhor dos discursos a favor da infância se você não aumenta leis orçamentais, não canalizar os recursos para atender, claro, né, os interesses e os direitos da população infantil-juvenil. Agora eu digo que no lugar de direitos humanos é nos orçamentos públicos, né? E o que acontece na prática, na realidade brasileira? Nós estamos usando quase a metade do orçamento da União para o pagamento do serviço da dívida pública. De uma dívida pública que deveria ter sido auditada segundo o comando da Constituição de 1988. Então, se imagine, uma carência absoluta, uma necessidade de implementação de direitos, de acudir à população quanto à fome. O Brasil está voltando para o mapa da fome da ONU, né, para alimentação, para o direito de alimentação e tal. E o dinheiro todo vai para o pagamento do serviço da dívida. Quase metade do orçamento da União. E não se faz auditoria para se saber da legalidade dessa dívida. E já se tem informação, enfim, incontestável, de que parte dessa dívida, grande parte dela, é ilegal. porque ela se constitui do que se chama de anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros. E o que, que isso produz? Então, nós usamos 42% do orçamento de 2019 para pagar o serviço da dívida, e a dívida aumentou em 9%. Quer dizer, então, antigamente discutia-se se a dívida interna, a dívida externa. Nós estamos tratando, se não se alterar esse quadro, de uma dívida eterna.
De uma dívida.
Que sangra os cofres públicos, que retira os recursos necessários para a implementação de políticas públicas que correspondem a atender a dignidade da pessoa humana. Né? Então, só olha que contexto que é esse. Né? O dinheiro todo canalizado. E os governos todos se vangloriando, né, do aumento do superávit primário. E aumento que só serve para o pagamento do serviço da dívida. Agora mesmo a Comissão Interamericana recomendou aos países que suspendesse o pagamento da dívida durante o período da pandemia. Né?
Nada mais
do medidas sanitárias para, enfim, atender essa população que não tem como se proteger do vírus e da ampliação de desempregados, a ampliação de pessoas em situação de pobreza, de pessoas passando fome. Aqui no Brasil, ninguém sequer tocou nesse assunto. Né? Porque os interesses dos grupos econômicos internacionais e nacionais em relação a isso são intocáveis. Pode pensar em qualquer outra coisa, menos em mexer nessa. Né? Então é um contexto, né, de injustiça fiscal. O quanto que há no orçamento, são 300 e tantos bilhões do orçamento, de renúncia fiscal. O que o Estado abre mão. Né? Nós temos aí do agronegócio, a Lei Candir, que estabelece, tratando da exportação de produtos primários e semi-elaborados, a exportação se dá sem a cobrança de um tostão de imposto. Né? Daí a pessoa diz, não, estamos batendo o recorde de exportação de produtos,
de commodities,
né? A população passando fome. Por que não se estabelece, então, ainda que um percentual menor, de imposto para a exportação, e usa esse recurso para estimular a agricultura familiar, a agricultura orgânica, né? Então é tudo errado. O nosso orçamento é isso, né? Por que até hoje não se estabeleceu o imposto, a progressividade do imposto para taxar as grandes fortunas? Nós vimos outro dia os cinco maiores, as cinco pessoas com maior fortuna no país têm riqueza correspondente a 100 milhões de pessoas, metade da população. Que coisa mais absurda!
Infelizmente,
isso que interfere diretamente na implementação dos direitos humanos, da falta de recursos públicos, né, para atender a esses direitos que são direitos elementares. O Ministério Público tem que intervir nessa situação. Né? Pena que muita dessa intervenção tem que ser feita pelo Ministério Público Federal, né? Ou com a atuação do Procurador-Geral da República, que infelizmente na Constituição, enquanto nos Ministérios Públicos Estaduais a escolha do Procurador-Geral da Justiça deve ser dada obrigatoriamente numa lista com três nomes que a classe escolhe, lá no Ministério Público Federal a escolha para o Procurador-Geral da República não tem essa previsão. Então nós estamos vendo, né, na última vez, o Bolsonaro escolhendo um procurador da República que sequer integrou uma lista tríplice, sequer tem, né, reconhecimento de capacidade, de conhecimento jurídico, etc., para integrar uma lista. Aí daí vai lá, nós já tivemos, nessa época, né, nesse tipo de escolha, nós já tivemos o Brindeiro, na época do Fernando Henrique Cardoso, que era o engavetador geral da República. E agora nós temos um procurador-geral da República que sequer é engavetador. Talvez fosse melhor se ele engavetasse. Não, mas ele se pronuncia, né? Ou deixa de se pronunciar em situações que são importantes.
Claramente tomando o lado do governo e não do Estado. Mas, pessoal, a gente está aqui no programa Vamos à Luta com uma bela audiência e estamos conversando com o doutor Olímpio Sotomayor, que além de procurador, além de uma vida dedicada aos direitos humanos, às causas populares, ele também é um vanguardista e vai continuar com a gente no nosso próximo bloco. A gente vai dar a nossa primeira paradinha de agora. Peço licença ao nosso convidado e aos nossos espectadores, para em um minuto a gente está de volta. Esse é o programa Vamos à Luta na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.